10:36, hoje é terça-feira, 24, ou melhor, 25 de outubro de 2022, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Por volta das 7:30 da noite de ontem, um apartamento no bairro AU, aqui em Curitiba, foi alvo de um disparo de arma de fogo, segundo o morador do local. Ele afirma que estava dentro de casa com a namorada e o enteado de 6 anos, quando ouviu o estampido. O que seria a marca de tiro aparece no vidro da sala, onde ainda conforme o morador, a criança estava sentada assistindo TV. Na sacada do apartamento alvo, havia estendida uma bandeira do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. O morador postou a imagem no Twitter e afirmou na rede social que, apesar da situação, ninguém se feriu. Ele disse ainda que deve registrar um boletim de ocorrência ainda hoje. A CBN Curitiba buscou a Polícia Civil para um posicionamento e aguarda retorno. Motorista que atropelou e arrastou o motociclista na zona sul de Londrina pode responder por tentativa de homicídio. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A Delegacia de Trânsito de Londrina começou a ouvir as testemunhas de um acidente que aconteceu na noite da última sexta-feira e deixou um motociclista gravemente ferido na Avenida Ayrton Senna, uma das principais na zona sul da cidade. O motorista de uma caminhonete teria jogado o veículo para cima do motociclista e de propósito. O condutor da moto foi atropelado e chegou a ser arrastado. Depois disso, o motorista fugiu pela avenida com a motocicleta enroscada embaixo da caminhonete por quase 2 quilômetros. Outros motociclistas que passavam pelo local presenciaram a situação e foram atrás do homem, que foi contido e agredido por eles. O motociclista foi encaminhado em estado gravíssimo para o hospital e o motorista teve ferimentos leves. Na caminhonete, a polícia encontrou uma garrafa de cerveja cheia, até a metade. Apesar disso, o condutor não passou pelo teste de bafômetro, uma vez que precisou de atendimento médico depois de ser agredido. Nessa segunda-feira, a polícia ouviu o motorista de um carro que estava parado em um semáforo na avenida. Ele confirmou que o motorista da caminhonete e o motorista estavam discutindo antes de tudo acontecer. A testemunha também garantiu que o atropelamento foi proposital. Caso essa versão fique comprovada, o condutor, que não foi preso, pode responder por tentativa de homicídio.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Inquérito administrativo que apura troca de mensagens racistas entre alunos da Universidade Estadual de Ponta Grossa é prorrogado. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Foi prorrogado por mais um mês. O processo deveria ter sido finalizado no dia 22 de outubro. A universidade afastou 7 alunos até o fim das investigações. O caso é investigado também pelo Ministério Público do Paraná. As mensagens foram trocadas por estudantes do curso de agronomia da instituição. Os conteúdos de teor racista são divulgados em forma de figurinhas entre os alunos. Há também mensagens de cunho homofóbico e símbolos nazistas. O caso foi denunciado de forma anônima para a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis no dia 22 de agosto. A ouvidoria da universidade abriu um processo e encaminhou a denúncia ao Ministério Público. O órgão instaurou um procedimento que tramita sob sigilo para preservar a investigação. De acordo com o Ministério Público, algumas diligências ainda estão em andamento. Em nota, a UEPG ressaltou que atua no combate a toda e qualquer manifestação de racismo por meio da Diretoria de Ações Afirmativas e Diversidade, a primeira do tipo em uma universidade estadual. Os 7 alunos continuam afastados de forma cautelar até o fim da investigação. Com a conclusão do processo na UEPG, os estudantes podem passar por advertência interna, suspensão ou até mesmo a expulsão da universidade. De acordo com a UEPG, a conclusão do inquérito vai ser enviada ao Ministério Público do Paraná, que já investiga o caso desde agosto.
Luciano? Obrigado, Ricardo, pelas suas informações. Uma mulher perdeu R$15 mil em um golpe do falso intermediário na compra de veículo. O Gilson Aguiar, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Gilson.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. A mulher perdeu esse dinheiro, Luciano. Ela estava comprando um automóvel pela internet e ela perdeu esses R$15 mil que você falou. ela e o proprietário do veículo foram enganados e o depósito do dinheiro realizado na conta do golpista, que se passou por vendedor. No boletim de ocorrência, a mulher contou que a compra estava sendo feita pela internet, por meio de um anúncio de venda de um Fiat Palio. Na hora de conhecer o automóvel, o vendedor disse que não poderia estar presente, mas orientou a mulher, a vítima, a ir à casa de um amigo onde estava o automóvel, no Jardim Monções, aqui em Maringá, alegando que ele não poderia ir por problemas familiares. O criminoso pediu para que o valor a ser negociado pelo veículo não fosse revelado ao proprietário. Após levar o Fiat Palio a um mecânico de confiança, a maringaense decidiu fechar o negócio e fez o depósito de 15 mil reais, conforme ela combinou com o vendedor. Só que no cartório, no momento da transferência do veículo, ela notou que tinha caído numa armadilha, num golpe, e tinha perdido os 15 mil reais. O verdadeiro proprietário do veículo informou que não havia recebido nenhum pagamento referente à venda do veículo na conta dele. Segundo a polícia, o anúncio foi clonado. Primeiro, o golpista entrou em contato com o verdadeiro proprietário do automóvel, disse que iria comprar o veículo e pediu para que o proprietário tirasse a oferta de venda na internet. Na sequência, ele criou um novo anúncio do mesmo automóvel com o preço mais acessível, mais em conta, pelo qual a vítima, claro, se interessou. Aos dois, ele contou histórias parecidas que os convenceram de não dizer um ao outro o valor da negociação do automóvel, o que impediu, no primeiro momento, tanto do proprietário verdadeiro e da mulher que caiu no golpe, perceberem que tinha algo errado no preço do veículo. Luciano, é com você.
Obrigado, Gilson, pelas suas informações, né? Sempre alerta, é importante desconfiar quando a oferta é muita. Olha, discussão sobre o Fundo de Previdência lá de União da Vitória chega ao Ministério do Trabalho e Previdência. O Rafael Peruso, da CBN, Vale do Iguaçu, tem mais informações. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. É um problema que tem dado muita dor de cabeça aos gestores municipais, porque a Prefeitura está aportando uma boa parte da sua arrecadação todos os meses para cobrir o rombo do Fundo de Previdência. São mais de 2 milhões de reais mensais que saem do caixa da Prefeitura para conseguir honrar os compromissos com os aposentados. E essa situação precisa de soluções. O prefeito Bashir Abbas foi recebido recentemente pelo ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos de Oliveira, e apresentou os números deficitários do fundão em União da Vitória. E após conhecer a situação, o ministro se comprometeu em marcar uma nova audiência em Brasília com o quadro técnico do ministério e, inclusive, enviar técnicos aqui para União da Vitória para uma reunião de discussão sobre a questão do Fundo de Previdência. Desde o começo de 2021, a Prefeitura já aportou mais de 30 milhões de reais neste fundo. Entre as ações que estão sendo tomadas pela administração está a diminuição no índice da folha de pagamento. O índice da folha hoje está em 47%, o que permitiu, depois de mais de uma década, que fosse feito um concurso público em União da Vitória, onde entrarão mais 167 servidores municipais que passarão a contribuir com o fundo e tentar amenizar esse quadro preocupante. Segundo o prefeito Bashir Abbas, se o município estivesse com um fundo de previdência saudável, poderia estar injetando recursos em outras áreas prioritárias, como saúde e educação. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. Ricardo, pelas suas informações. Olha, a gente segue aqui o nosso CBN Paraná, porque uma doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável, lá da Universidade Estadual do Oeste, a UniOeste, recebeu um prêmio internacional de inovação. Ela desenvolveu um sorvete de tilápia. Já ouviu falar nisso? Pois é. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Fran, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A doutorana da Ana Maria da Silva, do campus de Marechal Cândido Rondon, próximo a Cascavel, representou esse mês a instituição no CienFood Show Latin América, a primeira edição, principal encontro da cadeia produtiva do pescado na América Latina, e aconteceu em São Paulo. O sorvete com proteínas hidrolisadas de tilápia, fruto de seus estudos, conquistou o terceiro lugar na maratona de inovação do pescado na Agrifutura. Paraná Maria, recepção na competição da startup, representando a universidade, foi gratificante.
Estamos muito felizes que nós fomos lá apresentar a nossa startup, a Byfish, consultoria limitada, e tivemos muitas visitas, inclusive visitas de comitivas internacionais lá no nosso stand, né? Uma comitiva da Rússia, da China, do Vietnã, e todos que provaram o sorvete e degustaram os enlatados, todos adoraram.
O sorvete de peixe desenvolvido por ela foi uma forma de ajudar a filha que enfrentava um câncer, pois minimizava os efeitos colaterais da quimioterapia, como feridas na boca, úlceras, enjoos e alteração no paladar. O produto desenvolvido por Ana Maria é recomendado no cardápio alimentício de pessoas que enfrentam a doença, porque agrega proteína num alimento de fácil consumo e que não tem gosto de peixe. Além dele, outros produtos desenvolvidos por ela também foram apresentados no seu estande, como enlatados de tilápia, pacu e rã. E por mais estranho que pareça, Lucian, e para quem torceu o nariz, nós aqui na CBN Cascavel já experimentamos e não tem gosto de peixe, não. É um sorvete com gosto mesmo de creme. Lucian.
Olha só, né? Ele usa então a proteína do peixe, sorvete interessante, desenvolvido por uma paranaense doutoranda do programa de pós em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade do Oeste, né? Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, recebeu um prêmio internacional, deve ser bom, né? Para receber um prêmio internacional de inovação. Fiquei curioso e também com vontade de experimentar este sorvete. Quem sabe, né? A Fran não manda aqui um pote para a gente, hein, Carlinhos? O pessoal aqui do estúdio está todo mundo querendo experimentar também. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta terça-feira, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar a CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Obrigado pela companhia, tenham todos uma ótima terça-feira.